Cristo sendo cabeça. Cristo no controle de toda a situação da igreja. Senhor, muito obrigado. Porque o Senhor nos escolheu. E nos chamou. E podemos ouvir o teu chamado. Senhor, continue nos abençoando. Continue avançando através de nós e em nós com a tua palavra viva. Senhor Jesus. Amém. Chegamos, mensagem 8 do alimento diário, o Evangelho. Foram 4 mensagens de Gálatas e 4 mensagens de Filipenses, mostrando que o Senhor, primeiramente, ele, no livro de Filipenses especificamente, mostrando que o Senhor se revela primeiramente aos seus apóstolos. E depois, através do apóstolo, ele dá direção para as igrejas. Louvado seja o Senhor. E hoje nós vamos ver um pouco sobre o Evangelho. Nós já vimos sobre a obra, né, dos apóstolos e a igreja, já vimos sobre o progresso do Evangelho. E hoje nós vamos ver sobre o Evangelho. Sabemos que o Evangelho é uma pessoa viva. O livro de Romanos mostra que o Evangelho é o próprio Senhor Jesus. Amém. E no livro de Filipenses, Paulo, ele demonstra um amor muito grande pelos cristãos ali em Filipos. E ele demonstra também uma preocupação com eles em mostrar-lhes que eles deveriam estar sempre alegres no Senhor. Por várias vezes ele fala de alegria no livro de Filipenses. Ele encoraja os irmãos a estarem sempre alegres. Mesmo nos nossos dias nós temos visto os irmãos nos encorajando também sobre o nosso serviço ao Senhor. De que maneira? Com entusiasmo, alegria e excelência e inclusão, né? Esse deve ser o nosso serviço ao Senhor. Quando nós estamos alegres, puxa, as coisas ficam bem mais fáceis. E Paulo, através do livro de Filipenses, vem mostrar que isso é possível. Embora nós sabemos que Paulo passou por muitas perseguições, muitas tribulações, muitas aflições, muitas necessidades. Em nenhum momento ele deixou de ser alegre. Em todo momento da sua vida, Paulo expressava alegria. Senhor Jesus! Graças a Deus, ontem nós vimos que o Senhor lhe mantém uma porta aberta para todos aqueles que querem se achegar. Na igreja em Filadélfia, há uma porta sempre aberta. Por outro lado, Senhor Jesus, a igreja em Laodiceia, ele está batendo a porta. De qualquer forma, irmão, nós vemos a misericórdia do Senhor. Ele está sempre nos chamando. Para aqueles que têm a disposição de ir, a porta está aberta. Para aqueles que fecham, o Senhor ainda bate. Deus misericordioso. Que Deus bondoso. Que Deus maravilhoso. Senhor Jesus. Muita graça, né, irmãos? Eu particularmente, eu tenho visto que eu não sou merecedor. Não merecia. Mas a misericórdia do Senhor me alcançou. E às vezes eu ouço a expressão, né, que o Senhor tenha misericórdia. Deus, tenha misericórdia. E eu tenho mudado na minha vida essa expressão. Senhor, eu quero aprender a usar a tua misericórdia. Amém. Deus tem misericórdia, irmão. Nós precisamos aprender a tomar posse dessas misericórdias. A viver por tal misericórdia. E eu tenho procurado a viver por tal misericórdia. Porque está disponível para nós. Deus, ele já cumpriu a obra de redenção em nosso favor. Ele chegou a nós como esse evangelho de vida. E esse evangelho, ele está em nós. E quando fala do progresso do evangelho em Filipenses, é algo externo, mas também é algo interno. Esse evangelho, ele precisa crescer dentro de nós e também fora de nós, para alcançar as outras pessoas. E quanto às nossas reuniões da igreja, né? Aqui fala que nós devemos servir ao Senhor com alegria, com entusiasmo, e as nossas reuniões devem ser sempre alegres e do Espírito. Para quê? Quando chegar um indulto, ou mesmo os irmãos, né, que não se reúnem conosco, eles possam ver a glória de Deus sendo manifestada. Eles sentirem algo no seu interior que os incomodem, que os façam voltar, Senhor Jesus. Então nós vemos que esse é o encargo de Paulo aqui em Filipenses. Ó Senhor Jesus, aqui no capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firme no Senhor. Quando nós lemos o livro de Filipenses, nós vemos que Paulo está exortando os irmãos a estar buscando ao Senhor com alegria, a estarem sempre se voltando ao Senhor, a estarem cooperando com Ele no progresso do Evangelho. Porque, como eu falei, o apóstolo, ele ganha a visão. E ele é o modelo. Então ele passou para os filipenses, assim como os irmãos passam para nós. Mas eles são os modelos que nós devemos seguir. Ó Senhor Jesus. E esse progresso do evangelho, esse evangelho que vai aumentando em nós, faz com que nós cooperamos com os irmãos que estão à nossa frente. E os filipenses, irmãos, se vocês leem aqui, vocês perceberão que eles eram fiéis em seguir Paulo no seu ensinamento. Não havia desvio, né? Paulo era um bom exemplo, e os filipenses também, eles eram companheiros de Paulo. E quando Paulo fala aqui, irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, aqui pode ser tanto para o presente como para o futuro. Essa alegria e coroa de Paulo aqui é na volta do Senhor, o futuro. Quando o Senhor voltar, encontrasse os filipenses firmes, né, no Senhor. Não seria uma alegria para o apóstolo? Né? Cada um de nós aqui não teremos uma alegria imensa se o Senhor voltasse hoje e todos nós aqui reunidos sendo arrebatados para o Senhor? Ó Senhor Jesus! E cada irmão é uma coroa para Paulo, para os apóstolos, para aqueles que estão à nossa frente. Louvado seja o Senhor! Então, irmãos, que nós possamos permanecer firmes, servindo ao Senhor com diligência, com excelência e com alegria. Amém. Louvado seja o Senhor. Agora Paulo, ele mostra assim, aqui no versículo 2, o seu coração de amor, seu coração de ternura para com duas irmãs. E ele menciona o nome de uma por uma. Fala assim: rogo a Evódia e rogo a Síntique, pensem concordemente no Senhor. Pode ser que elas estavam ali tendo algum atrito. Paulo não chega e dá uma dura nelas. Ele roga: irmã Evódia, Síntique, pensem concordemente no Senhor. Ó Senhor Jesus, pensem concordemente no Senhor. Aí ele fala ainda, né, para um irmão: a ti, fiel companheiro de julgo, também peço que as auxilies. Irmãs, veja a importância dessas duas irmãs, olha. Pois peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho. Oh, Senhor Jesus. Paulo tinha duas irmãs que lutaram junto com eles, com ele, no Evangelho. Acho que eu, quando Paulo passou por lá onde ele estava, acho que elas duas estavam juntas ali, ajudando, cooperando com Paulo. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, cada um de nós temos uma função na igreja. Cada um de nós temos um serviço na igreja para cooperar com os irmãos que estão à nossa frente. O João não pode fazer tudo. Mas você pode o quê? Aperfeiçoar. Aperfeiçoar os irmãos. João, Flávio, Silvio, Mário. Cada um de nós podemos ser aperfeiçoados e também aperfeiçoar. O que o Senhor tem mostrado é que a igreja é o corpo de Cristo. O que o Senhor tem mostrado através dessas mensagens é que cada um de nós devemos funcionar no corpo de Cristo. Ó, Senhor Jesus, tem a devida ordem, louvado seja o Senhor, que nós vemos que tudo tem um início aonde? Com os apóstolos. O apóstolo, mas eu estou enfatizando, mas o apóstolo recebe a revelação, passa para a igreja e nós praticamos. Louvado seja o Senhor. Isso é para quê? Para continuarmos na linha da vida. Louvado seja o Senhor. Então, irmãs, é muito importante que vocês também colaborem com o Evangelho. Que vocês lutem juntas com o Evangelho. Aí depois ele fala, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontra onde, irmãos? No livro da vida. Oh, aleluia. Estou alegre. Estou feliz. Estou satisfeito. Porque meu nome está escrito no livro da vida. Cada um de nós aqui, irmãos, quando nós recebemos o Senhor, nosso nome foi escrito no livro da vida. E hoje veja a importância de nós estarmos servindo ao Senhor. Porque quando nós falamos da igreja, sabemos que a igreja é o corpo de Cristo e que são todos os irmãos. Mas hoje, quem edifica a igreja? Os santos vivos. Os que passaram não edificam mais a igreja. Está vendo, irmão? A responsabilidade que nós temos. Cada um de nós aqui, nós somos membros do corpo de Cristo, estamos vivos e podemos cooperar com Cristo na edificação da igreja. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Isso não é algo pequeno. Ó, Senhor Jesus, quanta responsabilidade. Por isso, volto lá ao capítulo, ao versículo 1. Permaneceis firme. Deste modo, permaneceis firmes. Ó, Jesus, o Evangelho tem que avançar em cada um de nós. Essa vida tem que produzir algo em nosso interior que nos faça nos manter sempre alegres na presença do Senhor. Há tribulação, há aflições, o mundo está um caos, como é mostrado através da mídia, né? Nossos governadores, tudo mais. Mas, irmãos, o nosso governo vem lá do alto. O nosso governo está firme e seguro. E se nós estivermos em Cristo, com certeza nós vamos nos manter sempre alegres no Senhor. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Versículo 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Está vendo, Paulo? A preocupação de Paulo com os filipenses é que eles se mantessem alegres. Então ele fala, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Você crê nisso, irmãos? Perto está o Senhor. João, perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Oh, por isso seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. O que é moderação, irmãos? É um espírito perdoador. Oh, Senhor Jesus. Às vezes nós passamos por algumas desavenças, né? Ou algum irmão fala algo que não nos agrada. Mas nós devemos ter esse espírito perdoador. Porque o Senhor está voltando. Por isso nós devemos estar sempre na sua presença. Perto está o Senhor. Irmãos, Cristo, ele habita dentro de nós. Quer mais perto que isso? Ó, está dentro, está mesclado. Está junto. Então é possível, irmão, é possível. Tudo é possível ao que crê. Ó, Senhor Jesus. Oh, perto está o Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Não andeis ansiosos de coisa alguma. É, nós tem um hino que nós cantamos. A tua volta anseio. Não é? E Paulo fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Por que isso, irmãos? Tem ansiedade que não é pecado. Você ansiar, esperar a volta do Senhor, não é pecado. Então Paulo fala, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. É, essa semana, foi sexta, à tarde, ou à noitezinha, a Josiane estava trabalhando um tempo atrás, aí inventou uma viagem, né, pagou e foi viajar. E a Rita se mostrou muito preocupada. Nós vamos orar um pouquinho, né? Não é sempre, irmãos, mas a gente ora, viu? Vocês com a gente ora. E pasmem, quem nos puxa mais para oração é a Dandara. Aí nós oramos, coisa e tal, ela olhou para a cara da vó dela, ela não sabe as palavras corretas. Vó, não fica triste, vó, não fica preocupada. Assim, eu estou falando assim, mas ela não falou desse jeito, falou do jeito dela, né? Nós já oramos. O Senhor vai cuidar lá. Fica contente, vó. Irmão, nós temos uma criança que nos encoraja dentro de casa. Louvado seja o Senhor. É. E por outro lado, mostra sim como nós devemos ser simples, como as crianças. Porque às vezes nós oramos, levamos diante de Deus nossas petições, pedimos, rogamos, mas ainda ficamos tristes, cabisbaixos, esperando a resposta, sendo que já foi dada. Não é? Deus é um Deus presente, Ele sabe em todos os lugares, Ele é onisciente, onipresente, onipotente, e Ele é poderoso para nos guardar. Ele é poderoso para guardar nossos filhos, nossos amados irmãos, nossos conhecidos. Ele guarda todos aqueles que nós apresentamos ao Senhor. Então, puxa, eu falei, não é fraquinha não, menina, viu? Por isso eu peço aos irmãos, orem. Porque o outro lado também não é fraco. É, irmãos. O outro lado também não é fraco. O irmão Lee uma vez falou, né? Não sei se os irmãos vão lembrar. Todos que têm uma alma forte, têm um espírito forte. Não sei se os irmãos lembram dessa palavra. Mas, como eu estou tentando incutir nela, né? Inculcar nela, a mente posta em Deus é vida e paz. Amém. Quando nós colocamos a mente no espírito, nós podemos desfrutar vida e paz. Amém. E é isso que Paulo nos fala aqui. Use o espírito. Exercita o espírito para desfrutar vida e paz. Ó, Senhor Jesus. Uma vez que nós entregamos, né, pedimos as nossas petições, nossas orações, com ações de graças, a ansiedade já vai embora. E aí Paulo diz, e a paz de Deus, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ó, Senhor Jesus. Quando nós agimos dessa maneira, nós temos a paz de Deus guardando a nossa mente. É onde tudo começa, né? Senhor Jesus, e se nós colocamos a nossa mente no Espírito, nós podemos desfrutar de vida e paz. Às vezes nós não compreendemos e não conseguimos entender a grandiosidade dessas coisas. Ó Senhor, mas uma coisa nós podemos, irmão, desfrutar. Nós podemos nos regozijar na palavra de Deus. Amém. Ó, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. Quando você entra nesse versículo, você tem uma paz no seu interior. Realmente você não consegue entender, você não consegue compreender. Mas que você desfruta paz, gozo e alegria, você desfruta. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Então, como Paulo, nós também devemos estar sendo sempre encorajados a adotar uma expectativa positiva sobre qualquer circunstância. É, irmãos, por mais, vamos dizer assim, tenebrosa que esteja a situação, a nossa perspectiva deve ser sempre positiva. Devemos sempre ver que o Senhor já passou por isso. Que o Senhor já cumpriu toda a justiça de Deus. E o que nós estamos fazendo hoje? Eu não procurei o versículo, tenho que confessar para os irmãos. Hoje nós estamos preenchendo o que resta das aflições de Cristo. Ó Senhor Jesus, todo sofrimento que nos sobrevém é para preencher o que resta das aflições de Cristo. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. Aí, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto praticai. Agora fala aqui, ó, o outro versículo falou, a paz de Deus, né, seja convosco. Aqui fala, o Deus da paz estará convosco. É algo mais elevado. Quando nós nos ocupamos com as coisas de Deus, buscando aquilo que agrada a Deus, o Deus da paz, Ele está conosco. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, louvado seja o Senhor. E esse Deus da paz, para habitar conosco, irmãos, nós precisamos fazer o quê? Obedecer. Estarmos submissos à palavra do Senhor. E aqui esse versículo da Paulo, ele mostra, né? Tudo que vistes em mim. É um bom exemplo. Ele já falou em outros versículos, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, na verdade, Filipenses capítulo 2 mostra como esse Senhor maravilhoso, ele saiu da sua posição. E veio, se humilhou, viveu como um homem na terra, mas sem pecado, para que hoje nós pudéssemos ter a vida divina. Amém. Louvado seja o Senhor. Precisamos obedecer. Se contentes em Cristo, almejamos viver. Louvado seja o Senhor. Oh, Jesus amado. Todos esses ensinamentos, irmãos, são para o nosso progresso. Para que nós sejamos encorajados a estar servindo ao Senhor. Senhor Jesus. Porque Paulo enfrentava todas as situações de uma maneira positiva? Porque ele estava cheio de Cristo. Não é? Nós vimos a conversão de Paulo. Foi algo extraordinário, irmãos. E assim também é com cada um de nós. Ele ganhou uma visão na sua conversão que dominou a sua vida toda. Por toda a sua vida ele foi obediente à visão celestial. O Senhor também nos tem dado essa visão da vontade, do desejo do seu coração, que é a edificação da igreja. Oh, Senhor Jesus. E a edificação da igreja não se dá com igrejas isoladas, nem com um grupo isolado, mas é o corpo de Cristo, de uma maneira, em unidade, buscando tal edificação. Então Paulo, ele foi uma pessoa totalmente obediente. Ó Senhor Jesus. E essa experiência que ele teve, ele estava passando ali para os filipenses, e hoje também, através da palavra, através dos ensinamentos dos apóstolos, tem passado a cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, versículo 19, que fala: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então aqui nós vemos o que nesse versículo? Uma promessa. Que o meu Deus, né, ele iria suprir todas as necessidades do Filipenses. Para quem que é essa promessa, irmãos? Vou responder. Para os que estão em Cristo. Os filipenses estavam em Cristo, então essa promessa era para ele. E por que Paulo fez essa promessa? Nós vemos, né, que eles sempre supriram a necessidade de Paulo. Ajudaram no evangelho, mas também a necessidade financeira de Paulo. Então Paulo estava encorajando-os que Deus iria suprir todas as necessidades deles também. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. E no versículo 20 aqui nós temos aqui, João, que nós temos no final do versículo 20 aqui, amém.
Amém.
Amém. Onde nós vimos um amém ontem? Para a igreja em Laodiceia. E onde estava esse amém? No começo do versículo, né? Então aqui, irmãos, vou falar um pouquinho dessa diferença entre estar no começo e no final. Ó Senhor Jesus. Aqui o amém está no final da frase. Ele está expressando uma resposta de confiança e compromisso com o que foi dito. Ele expressa a confiabilidade e a seriedade do que foi declarado. Então, João, não é fácil falar amém mesmo, não. Porque é uma pessoa. E quando nós estamos falando aqui, para você falar um amém, você tem que confiar naquilo que eu estou falando. Você tem que dar credibilidade. Você tem que ir mais além. Você tem que ter um compromisso. Vamos ver. Quando eu falo, irmãos, vocês precisam fazer parte, participar, cooperar com o progresso do Evangelho.
Amém!
Estão assumindo um compromisso? Louvado seja o Senhor.
Amém!
Ó Senhor Jesus! Agora, o amém no início da frase, irmãos, mostra o quê? A autoridade. Diz o amém. Aí depois nós vimos a mensagem de ontem, né? Diz o amém. Jesus, autoridade suprema, autoridade máxima. Ele diz: eis que estou à porta e bate, não é assim? Eis que estou à porta e bate. Senhor Jesus. Então, esse amém aqui não depende de nós, não. Ele está expressando a sua autoridade e, por outro lado, também a confiabilidade do que está para ser dito. Se você crer ou não crer, o problema é seu. Mas vai acontecer. Aqui é que essa autoridade está dando o quê? Uma chance para você se voltar.
Amém.
Senhor Jesus, para você abrir a porta do seu coração e ter um viver digno da vocação a que fosse chamado. Puxa, irmãos, isso é maravilhoso. Louvado seja o Senhor.
Amém.
Aí ele termina, como sempre, as suas epístolas com saudações, lembrança aos irmãos, né? E termina assim: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Louvado seja o Senhor. E eu também termino as minhas palavras. Amém. Hinos C95.
Jesus. Jesus é o Senhor. O forno micro-ondas já foi comprado e doado para o serviço de criança, amém? Irmãos, nessa manhã, mais uma vez, o Senhor amoroso falou conosco, é ou não é? Eu digo amém o que eu vi. E você? Foi uma maneira doce, um falar doce. E olha que o Paulo, o profeta dessa manhã, não passou uns bons momentos essa semana, que nós já sabemos. Quarta-feira, nós estávamos aqui para orar, e o Paulo também estava aqui. Aí ele foi receber uma ligação, foi olhar, seu irmão está sendo velado aqui no Memorial Bauru. É fácil ouvir uma notícia dessa, né? Então ele, quando alguém vê o Paulo compartilhando sobre alegria, perdeu um irmão que era companheiro dele de trabalho. O Marcos, o Marquinhos, ele já trabalhou lá em casa com o Paulo. É o irmão dele, né? 67 anos. Não é fácil um negócio desse. E a filha viajando, fica preocupado, o que está acontecendo com ela? Mas ele praticou o que ele batalhou na mensagem. Porque, irmãos, nós estamos vivendo os últimos tempos. O Senhor está voltando ou não está? Hoje o Senhor falou para nós: olha para o mundo, olha para a mídia. E o Senhor disse uma coisa: quando essas coisas estiverem acontecendo, guerra, rumor de guerra, todas essas tragédias que nós estamos vendo, ele fez um pedido. O Senhor fez um pedido para nós, como ele fez agora, acabou de fazer de novo. Exultai. Como que é isso? É possível? Uma tragédia acontecendo e você ficar alegre? Exultar? Mas o Senhor disse: porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, a nossa redenção está próxima. Nós vamos reinar com o Senhor. E tudo será diferente nesse mundo que há de vir. Hoje o Senhor falou de uma maneira doce. Falou do Evangelho, Filipenses, Paulo. Realmente eu toquei naquela questão, irmãos. Isso é uma, nós que estamos à frente dos irmãos, achamos que isso e aquilo. Não é fácil você ser vidro, né? Os irmãos tacaram em pedra, né? Eu amo o Senhor nesses 40 anos ser presbítero, né? Ou bispo. Presbítero e bispo é a mesma coisa. Então eu vejo o bispo Flávio, o bispo Silvio, o bispo Mário, esses irmãos bispos aqui da igreja em Bauru. Nós somos vidraça, não é? Mas é tão bom levar umas pedradas de vez em quando, viu? Porque essa é a nossa função. Deus nos levantou para levar pedrada. Mas olha só o que eu aprendi nessa noite. Essa manhã eu fiquei impressionado. Rogo. Rogo. Ó, essas duas irmãs estão brigando, não estão se entendendo. E Paulo rogou a elas, para elas pensarem da mesma maneira. E ainda pediu para o irmão lá: dá uma mãozinha lá, tá? Clemente. Palavra doce que nós ouvimos nessa manhã, irmãos. E acredite, o Senhor está batendo as portas para aquele que está com o coração fechado. Eu também toquei, irmão, nessa questão que a gente fala mesmo isso: o Senhor é misericordioso, o Senhor é misericordioso. Claro que Ele é. Mas você tem desfrutado da misericórdia dEle? Isso aí que nós ouvimos hoje foi muito bom. Que Ele é misericórdia. É igual ser Deus é fiel. Você já ouviu isso? Deus é fiel. Deus é fiel. O problema não é Deus ser. Deus é fiel. O problema é você ser infiel. O problema está em nós. Nós somos infiéis. Mas Ele sempre será fiel. E Ele sempre será misericordioso. E Ele está pedindo para nós o quê? Exercite também misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Oh, Senhor Jesus. Uma outra coisa que eu toquei essa semana: o homem sem a vida divina não funciona. Irmão Luiz, o homem sem a vida divina não funciona. André, o homem sem a vida divina não funciona. Eu vou dizer uma coisa, irmão, só para concluir, que nós vamos orar agora. Pregar o evangelho Não é repetir coisas que você sabe. Você é o Evangelho. Você tem que viver o Evangelho. Você tem que ter atitudes que a pessoa fosse, eu gostaria de ter aquele, viver que aquela pessoa tem. E isso tem que ser alegre. Vocês sabem, irmãos, eu não sei ainda se o meu câncer foi eliminado. Não sei. Eu espero que sim. Mas eu estava lá fazendo minha radioterapia lá. Eu entrava alegre, saía alegre, fazia tudo. Era uma equipe de 6 pessoas, eles riam comigo lá. Parece que eu não estava doente. E ali a coisa é brava, viu? Ali a coisa é brava. E por esse motivo, por eles gostarem de mim, "Sou João, bom dia, não sei o quê", ele ria. O rapaz chama Jefferson e fala assim: "Sou João, vamos lá? Sou João, meu amigo." Olha só. Eu era o paciente dele, não amigo. Mas ele me considerava amigo. Com isso, ele abriu uma porta. E eu, na despedida, tomara que seja a despedida mesmo, né? Que eu não volte mais lá. Eu presenteei os livros para eles. A Genética Divina. Puxa, esse livro, A Genética Divina, é uma porta boa para a área de medicina, de saúde. Aí eu entreguei isso uns 2 dias antes. O livro e Bíblia eu presenteei. Quando eu voltei, a moça que trabalha lá, ela chama Júlia, eu falei assim: "Estou lendo o livro, seu João." "O senhor escolheu a dedo, não escolheu?" Está amando os livros. Então é isso, irmãos. Nossa, primeiramente, se você é um cara chato, se eu chego lá, agora vez o senhor, é mesmo, vai alterar alguma coisa, irmãos? Vai mudar alguma coisa? O senhor falou para nós nessa manhã: alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor. Vamos orar agora, irmão. Nós temos pedido de oração. Eu queria chamar o irmão Marcos, de São Paulo, da igreja em São Paulo, para orar aqui juntos, amém? Nós temos 4 pedidos de oração. Ele começa. Vamos ficar em pé, irmãos?
Amém. Senhor Jesus. Amém. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, nessa manhã queremos te agradecer. Amém. O Senhor é um Deus vivo. Amém. Nós não estamos aqui orando para obras de mãos humanas, mas para o Deus criador desse universo. Amém. O Deus que nos fez. Amém. O Deus que governa e reina sobre todas as coisas. Amém. O Deus que tem um plano para as nossas vidas. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Por isso, primeiramente, nos apresentamos nessa manhã. Amém. Aceita a nossa vida, Senhor. Amém. Trabalha mais em nós. Amém. Realmente dispensa o teu coração para que o nosso coração pense concordemente com o teu coração. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Não queremos olhar para a terra. Não queremos sonhar para as coisas dessa terra. Amém. Queremos sonhar com o que está no teu coração. Amém. Queremos sonhar com a tua volta. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor, colocamos em tuas mãos a vida do Jaime. Amém. Senhor Jesus. Amém. Olha a situação dele. Amém. Recupera-o plenamente. Cura dessa enfermidade. Oh, Senhor Jesus. Tudo está nas tuas mãos. O Senhor tem poder para todas as coisas. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor, também oramos pela vida do Sérgio. Oh, Senhor Jesus. Lembra-te dele. Senhor Jesus. Abra os olhos dele para tocar mais no Senhor, para se voltar ao Senhor. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, realmente tudo está chegando ao fim. Aquilo que é eterno está para se manifestar. Amém. Não queremos nos distrair, Senhor. Amém. Senhor, desperta o Sérgio para isso. Amém. Senhor Jesus. Amém. Também agradecemos pela cura da Thaís. Oh, Senhor Jesus. Amém. Amém.
Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui nesta manhã. Realmente o Senhor nos ama. Sim. E nós também te amamos. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, pela presença do nosso amado irmão Nasson. Sim. Senhor, estamos alegres, o Senhor sabe, de vê-lo aqui entre nós. Amém. Que o Senhor possa continuar abençoando o Nasson. Sim. Com todas as sortes e bênçãos. Amém. Bênçãos dos céus. e bênçãos da terra. Amém. Para ele e toda a sua família. Amém. Também o Júlio, Senhor, que está aqui. Há uma semana atrás ele estava retirando o rim. Senhor Jesus, passando por uma cirurgia de 6 horas. Hoje o Júlio está aqui conosco. Obrigado, Senhor. O Senhor também ouviu nossas orações. Continua restaurando a saúde plena do Júlio. Ó, Senhor Jesus, também a irmã Hilda que está aqui conosco, que o Senhor possa abençoá-la com todas as sortes e bênçãos, nos seus mais de 90 anos de idade. Senhor Jesus, mas ainda te pedimos, Senhor, pela família da Silmara, pela mãe, pelo irmão, pela irmã. Senhor Jesus, ela está preocupada com a sua família. Senhor Jesus, e nós também queremos ser um com a irmã Silmara e ficarmos também preocupados e orar ao Senhor para que o Senhor mude a situação da mãe dela com grave depressão. E o desinteresse dos irmãos dela pelas coisas do Senhor, que eles possam voltar a ti, Senhor, também. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e ainda fará por nós. Estamos te aguardando. Maranata, ó, vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, volta. A tua manifestação também será nossa. Queremos ser manifestados juntamente com o Senhor. Volta, Senhor, a tua volta é esperada, apreciada e querida por nós. Oh, queremos exultar no teu regresso e mudar toda essa era. Jesus é o Senhor. Livre-nos dos violentos, livre-nos dos ladrões, livre-nos dos assassinos, ó Senhor Jesus, mas não nos livre daqueles filhos teus que o Senhor quer que ouçam o Evangelho. Queremos pregar o Evangelho a todo momento, em toda oportunidade. Jesus é o Senhor! Amém. Amém.
Mais cantinho, hein? Sabe quem é aqui? Dimas?
É?